Começa agora Ciência UFSCar. Conheça, descubra e aproveite as pesquisas e seus pesquisadores e pesquisadoras da Universidade Federal de São Carlos.
Qual o papel dos zoológicos para a conscientização ambiental? E para a produção de espécies em cativeiros? E por que essa produção é exatamente importante? Quais espécies endêmicas brasileiras ameaçadas de extinção podem ser encontradas nestes espaços e por quais motivos é essencial preservá-las? Estas e outras questões são debatidas em Dando Voz aos Animais, e-book que acaba de ser lançado pela editora da Universidade Federal de São Carlos, a EduFSCar, por Bruno Duarte Amorim, licenciado em Ciências Biológicas pelo Campus Araras da UFSCar. O livro é voltado ao público infanto-juvenil e traz a educação ambiental como elemento relevante não só para este público, como também para toda a sociedade. E o Bruno está aqui hoje comigo para comentar aí sobre o processo de concepção desta obra e a sua importância para a disseminação do conhecimento científico e da conscientização ambiental. Bruno, seja muito bem-vindo ao podcast Ciência UFSCar e muito obrigada pela participação aqui hoje conosco.
Olá, Adriana, muito obrigado pelo convite. Espero que todos e todas que estão assistindo gostem bastante dessa conversa que a gente vai ter aqui hoje.
Legal. Bruno, para a gente começar, então, esse bate-papo, esse e-book, Dando Voz aos Animais, ele foi fruto aí do seu trabalho de conclusão de curso, TCC, em Ciências Biológicas. Queria que você contasse aqui um pouquinho para a gente como que surgiu a ideia, afinal, de produzir esse livro e qual foi o seu objetivo com essa produção.
Bom, eu fazia licenciatura em Ciências Biológicas na UFSCar, né, do Campus Araras. E no meu último ano de curso, eu precisava fazer o trabalho de conclusão de curso. Eu não tinha muito a ideia do que fazer, porque eu gostava bastante de várias áreas da biologia. A gente sabe que Ciências Biológicas tem uma ampla parte aí com disciplinas, e a ideia mesmo de fazer o livro surgiu na van. Então, no período aí de trajeto, né, porque eu moro em Americana, e eu ia todos os dias para Araras, e aí na volta de um desses dias eu estava conversando com os meus colegas, e eles deram a ideia: ah, você gosta bastante de conversar, de contar histórias, por que você não escreve um livro? E naquele momento a gente deu risada, falei assim: ah, jamais, né, que eu vou escrever um livro. Mas aquilo foi assim a sementinha, porque eu comecei a pensar muito naquilo. Por que não? Naquela época eu já fazia estágio no Zoológico de Americana, e eu tinha muito contato com a educação ambiental, com esses bastidores. E aí eu pensei, por que não fazer um livro infanto-juvenil, né, uma narrativa para contar para esse público o que que acontece, né, nos bastidores de um zoológico, explicar para eles o que que é a educação ambiental, qual que é a importância da educação ambiental. E aí foi aonde que eu procurei meu orientador, conversei com ele, e disse para ele que o objetivo do livro era, de fato, sensibilizar o público quanto à importância de espaços sérios, né, de zoológicos, aquários, e espaços aí que acabam, então, visando a conservação e a educação ambiental. E aí, a partir daí, a gente começou uma pesquisa para, de fato, produzir esse livro.
Muito legal, né, Bruno? Legal você contar aqui pra gente que essa ideia surgiu justamente da sua vivência, tanto pessoal como acadêmica, e esse contato com os colegas, que é tão rico também, né? Muitas vezes, para fazer pesquisa, para fazer trabalho de conclusão de curso, a gente pensa que é só ficar imerso em vários livros e estudando. Claro, essa parte é essencial e muito importante, mas toda essa interação com os colegas, essa socialização, vamos dizer assim, também é muito importante nesse processo, né? É bem rico.
Sim.
Muito legal. Bruno, então a obra ela é voltada aí ao público infanto-juvenil e ela utiliza uma linguagem simples e de fácil entendimento. É, ele mescla aí uma linguagem literária com a linguagem informativa. Queria que você nos contasse mais sobre essa linguagem que você usou aí ao longo dos capítulos e por que que você optou por ela.
Bom, a gente tem então uma obra que é voltada para o público infanto-juvenil, mas pode ser para qualquer pessoa, né? Então, pensando nisso, eu optei por uma linguagem literária e também uma linguagem mais informativa por se tratar de uma linguagem mais acessível, né? E durante a narrativa, a gente tem situações, obviamente, que são um pouquinho mais fantasiosas para despertar essa criatividade, né, no público infanto-juvenil, criar, né, no leitor essa vontade de ler, e ao longo dessa história a gente vai colocando a parte da literatura mais informativa, né? Eu optei por esse tipo de escrita justamente porque eu achei que foi uma forma de transpor os conteúdos, né, que a gente vê na universidade, os conteúdos científicos, para a população que nunca teve acesso a esse tipo de conteúdo. Então, a gente sabe que no momento em que a gente entra numa universidade federal, uma universidade pública, até mesmo uma universidade privada, a gente tem o dever, depois de formado, de também transpor as informações que são produzidas ali para a população que não tem contato com esse tipo de estudo, né? Então, com essa linguagem, eu tentei chegar aí ao máximo, aí, próximo de uma linguagem mais acessível, mais simples, para que todo mundo consiga aí consumir esse tipo de conteúdo.
Muito importante. O seu livro, Bruno, ele une então aí um entretenimento, uma história, mas também com conhecimento. Né? Não foi apenas assim, uma história contada, ela envolveu pesquisa, busca de informações de qualidade e ciência. Como que foi esse processo e os cuidados que você teve para que essa obra ela tivesse aí todo esse embasamento científico?
Bom, primeiro eu tive a consulta de alguns livros, então eu consultei a Biologia da Conservação, a Economia da Natureza e o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. Então, nesse caso do último livro, eu consultei o livro da parte de aves, da parte de mamíferos, né? São livros, assim, que dão uma margem de pesquisa para animais, para questões de conservação, de comportamento, e, ao mesmo tempo, lembra que eu estava fazendo estágio no zoológico, né, aqui da minha cidade. Então, foi um momento em que eu passei a observar com mais cuidado alguns comportamentos de algumas espécies.
Legal, muito importante todo esse embasamento científico. É a sensação que as pessoas elas estão aprendendo de uma forma mais lúdica, né? Inserindo aí numa história, mas não deixa de ter conhecimentos super pertinentes. Entrando um pouco aí na história, inclusive, você escolheu como os personagens, um dos personagens além dos humanos, espécies de animais endêmicas e com ameaça de extinção. Quais que foram essas espécies? Queria que você explicasse para a gente o que são aí as espécies endêmicas e o seu objetivo de ter explorado essas espécies em especial na história.
Bom, então depois que eu fiz toda a pesquisa, né, nos livros já citados, eu queria trabalhar com espécies que estavam presentes no zoológico de Americana, né? Então eu passei a observar a questão, né, se essas espécies elas estavam ameaçadas de extinção, se essas espécies eram espécies endêmicas. Então, espécies endêmicas são aquelas espécies que, naturalmente, elas vão ocorrer apenas em um lugar ali específico. Então, essas espécies escolhidas para o livro, elas ocorrem, né, de uma maneira geral, somente no nosso país, tá? Em regiões aí específicas. Elas foram escolhidas, então, por conta, né, de serem espécies endêmicas, por conta de serem espécies encontradas ali no zoológico de Americana, e também porque são espécies que, naquele momento, eu tinha um certo, contato, né, uma frequência maior de contato, de interação, tá? Então, as espécies escolhidas, foram o saúim de coleira, o macaco-aranha de testa branca, o mico-leão-dourado e a ararajuba, tá? Todos esses ameaçados de extinção e considerados aí espécies endêmicas do nosso país. A ararajuba, inclusive, ela é uma ave que é símbolo do Brasil por conta da sua coloração aí amarela e verde.
Legal, e são espécies que muitas vezes as pessoas podem não conhecer, então é bem interessante,
Isso.
né, a gente ter essa consciência que essas espécies estão aqui no nosso país, afinal, né? Bruno, a gente não vai se alongar tanto no sentido aqui de contar toda a história, justamente de propósito, para deixar essa curiosidade nos nossos ouvintes,
Tudo bem.
mas um ponto importante do livro, que eu gostaria que você destacasse, diz respeito ao enriquecimento ambiental dos animais. E esse enriquecimento ambiental, ele é comumente feito em ambientes como o zoológico. O que que é esse enriquecimento ambiental? E acho que você trouxe isso até da sua vivência como estagiário no zoológico e trouxe para
Sim.
o livro, né? Como que ele é feito exatamente nesses espaços e por que que ele é tão importante?
Sim. Bom, todo animal, né, que está em um zoológico, né, ou está numa situação em cativeiro, ele acaba tendo uma certa irritabilidade, né? E a gente que trabalha, né, nesses locais, a gente precisa fazer algo que amenize isso, né? Então, a ideia de você ter um espaço para conservar, a ideia de você ter um espaço para garantir o bem-estar animal é justamente essa, de você pensar em estratégias para que esse tipo de situação tão desconfortável não aconteça, tá? Então, locais mais sérios, né, comprometidos, eles fazem o enriquecimento ambiental. O enriquecimento ambiental, então, ele é um conjunto de atividades que visam promover o bem-estar dos animais. Então, em outras palavras, são situações pensadas para determinadas espécies que estimulam comportamentos, tá? Então, trazendo aí um pouco da vivência, né? A gente tinha, momentos, reuniões, em que a gente sentava e falava assim: olha, essa semana a gente vai fazer enriquecimento ambiental com as espécies tal, 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 tal. Ah, legal! É uma ave, é um mamífero. Como que a gente vai fazer? O que que a gente quer? Qual que é o objetivo? Qual é o nosso objetivo? Então, primeiro a gente sempre pensava: qual espécie? Qual o comportamento dessa espécie? E como que a gente poderia propor uma atividade em que eles conseguissem aí ter hábitos da própria espécie, tá? E é aí que entra o enriquecimento ambiental. Para facilitar, a gente divide o enriquecimento ambiental por categorias. Mas quando você aplica o enriquecimento ambiental em um recinto com uma espécie, a gente diz que em um enriquecimento ambiental pode ter várias categorias acontecendo, tá? Então, só a título de curiosidade, a gente tem o enriquecimento alimentar, que basicamente você, num zoológico ou em outros espaços, esses animais, eles sempre vão receber o alimento em bandejas. E normalmente sempre é no mesmo ponto do recinto. O enriquecimento ambiental da categoria alimentar, que pode muito bem acontecer, é você pegar esse alimento e esconder ele. Ah, é uma espécie que normalmente costuma procurar o alimento, ficar ali forrageando, que é o nome específico que a gente usa. Ah, sim, é uma espécie que faz isso. Então a gente esconde esse alimento e, ao invés dele ir lá na bandeja que já está pronta, linda e maravilhosa, ele vai procurar o alimento dele. Então, isso vai gastar tempo, ele vai ter aí uma atividade para fazer, ele não vai ter tempo ocioso. A gente tem outra categoria que é o enriquecimento sensorial. Então, é um animal que tem, assim, uma facilidade de sentir cheiros? Ah, é sim. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer trilha de cheiro. Então, você pega lá alguma coisa que tem um cheiro, assim, mais forte, espalha pelo recinto, libera o animal e esse animal ele vai ficar sentindo esse cheiro e vai ficar andando pelo recinto, tentando descobrir de onde que veio esse cheiro. A gente tem um outro tipo de enriquecimento, que é o enriquecimento físico, que já está ligado aí à questão da atividade física. Então, você pode planejar aí, se for um animal mais forte, né, estruturas que esse animal consiga morder ou arranhar e puxar, fazer exercício de musculatura, né, também gasta aí um tempo. Nesse caso, normalmente, a gente sempre mescla. Então, faz uma estrutura mais forte, dentro dessa estrutura coloca uma carne ou um cheiro. Então, aí a gente vai mesclando as categorias de enriquecimento ambiental. E as duas últimas é o enriquecimento social, que basicamente alguns zoológicos já trabalham com isso, que é você ter dentro de um mesmo recinto espécies diferentes. Às vezes, tem zoológicos que são separados, por exemplo, por biomas. Ah, daquele lado lá é o bioma do cerrado. Então, vai ter um recinto maior com espécies do cerrado. Isso também é um tipo de enriquecimento social, né? E a gente tem, por último, o enriquecimento cognitivo. Esse daí já é mais usado para primatas. Então, por exemplo, você pode usar garrafa PET, você consegue fazer alguns quebra-cabeças, de colocar a comida dentro da garrafa PET, deixar de um jeito que o animal ele precisa girar a garrafinha para conseguir tirar esse alimento. Você pode pegar, fazer como se fosse um embrulho de presente e colocar dentro desse embrulho comida, coisas diferentes para eles, né? Depende bastante da espécie de primata, mas é mais voltado para esse grupo, né? É uma parte mais, assim, cognitiva mesmo, de pensar.
Muito interessante, Bruno, porque ouvindo você falar, eu consigo pensar assim que tudo isso envolve ciência, na verdade, né? Porque
sim,
você precisa levar em conta as características de cada espécie, respeitar essas especificidades.
E além disso, desculpa cortar, a gente tem uma outra situação, né? Que eu esqueci de mencionar. Todo enriquecimento ambiental, ele nunca pode ser forçado. Isso é uma coisa importante de deixar claro, tá? Então, assim, o enriquecimento ambiental, ele tem um estudo por trás, então, como eu disse, você precisa estudar a espécie antes de propor, mas às vezes você vai chegar, às vezes você pensou no enriquecimento ambiental, assim, você fala assim, nossa, vai ser show, aquela espécie vai gostar, coloca lá no recinto, o bicho nem olha. E tá tudo bem, tá? A gente não pode forçar. Então, às vezes, acontecia, né, da gente planejar uma coisa assim bem grande, principalmente aí nos momentos, né, de Dia das Crianças ou comemorações, e o bicho não ir. E aí o público cria aquela expectativa, né, de ficar lá, principalmente crianças. A gente quer que o bicho interaja, ele não vai interagir, e o público fica bravo. Então, a gente também tem esse papel da educação ambiental de avisar o público. Falar, gente, é o animal que precisa querer interagir. Porque se a gente, de alguma forma, tenta, né, obrigar esse animal a participar de alguma coisa que a gente planejou, a gente também está produzindo, né, fazendo com que ele produza hormônios de estresse. Então, a gente não está garantindo aí o bem-estar. A gente planeja, mas se ele não quiser interagir, tudo bem.
Perfeito. É respeitar essas especificidades e sempre visar pelo bem-estar animal, né?
Isso.
Por fim, Bruno, outro ponto bastante explorado aí no e-book é a produção de espécies em cativeiro. Eu acho legal a gente esclarecer esse ponto? Porque tem um senso comum aí de que os zoológicos, eles tiram os animais da natureza para eles ficarem presos, mas não é exatamente assim que ocorre em zoológicos, claro, que possuem aí a seriedade e o comprometimento com essas espécies. O livro, inclusive, deixa isso bem claro, e eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso aqui. Como que funciona essa produção de espécies em cativeiros? Por que que ela é importante? Por que que se considerou importante também, em relação ao e-book, passar essa mensagem aos seus leitores?
Bom, eu já ouvi bastante, né, algumas pessoas falarem sobre isso, né, falarem, terem esse pensamento a respeito de zoológicos e aquários. Então, no momento da escrita, eu pensei em colocar e deixar isso bem claro, né? É exatamente isso que você colocou. A gente está falando aqui de zoológicos que têm seriedade e comprometimento, tá? A gente precisa deixar isso bem claro. Quando a gente está falando de animais de zoológico, por exemplo, a gente tem que entender que os animais que estão nesses ambientes, eles, por algum motivo, não conseguiriam sobreviver na natureza, tá? Então, a gente tem, dentro de um zoológico, animais que eles podem chegar no zoológico por conta ali da polícia ambiental, né? Às vezes, tem apreensão de animais por conta de tráfico ilegal, né? Então, eles chegam muito pequenos, precisam ser cuidados. E só de você ter esse contato com esse animal, né, cuidar desse animal pequeno, você já vai criando essa dependência do animal com os seres humanos. Você pode ter, por exemplo, animais que vieram de outros zoológicos, tá? Então, às vezes, isso pode acontecer. Por exemplo, tem zoológicos que precisam aí reproduzir uma espécie que está ameaçada de extinção. Eles sabem de outros espaços que tem ali uma fêmea ou um macho dessa espécie ameaçada de extinção. Então, eles conversam entre si, tem toda uma legislação, uma lei, em que permite essa troca aí para garantir aí a reprodução dessa espécie. Por que que é tão importante essas espécies ameaçadas de extinção realizarem aí a reprodução? Justamente porque isso é uma garantia de que, se na natureza essa espécie vir a ser extinta, a gente tem essa espécie em cativeiro e a gente pode aí pensar em planos para reintrodução, né, dessas espécies ameaçadas, tá? Novamente, fazer o processo de reintrodução de espécies não é nada fácil, tá? Não é uma coisa assim do dia para a noite. Requer aí muita infraestrutura, muito trabalho, tá? Principalmente se a gente estiver falando, por exemplo, de mamíferos, tem que ter toda uma estrutura que esse animal, ele não pode ter contato literalmente com humanos, tá? Então, a gente já teve em outros países alguns sucessos em relação à reintrodução de espécies, mas foi assim um trabalho de formiguinha. É por isso que a gente fala, né, que esse tipo de trabalho requer tempo e muitas vezes as pessoas, né, que não têm contato com isso acabam não entendendo, tá? Então, o zoológico, ele não é um espaço apenas para lazer. A gente diz que o lazer, ele vem por último, né, numa escala assim. O zoológico, ele tem pilares. Então, dentro dos pilares, a gente tem a questão aí da conservação, a questão principalmente da pesquisa. Então, muitas pessoas não sabem, mas dentro dos zoológicos, a gente tem vários pesquisadores que acabam vindo até de longe para estudar uma espécie, para fazer exames em algumas espécies, para embasar aí alguns trabalhos, alguns artigos, porque existem animais que, infelizmente, é muito difícil de você encontrar naturalmente, né? E aí, dependendo do que você está estudando, a forma mais viável de você descobrir alguma coisa, né, testar a hipótese de outra, é você ir num zoológico, e acompanhar essa espécie, né? Então a gente tem a conservação, a pesquisa, por último, o lazer, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro. E a gente não pode esquecer, né, que antes do lazer, educação ambiental também. Então, é muito importante que as pessoas que visitam esses espaços tenham aí, então, contato com a educação ambiental. A educação ambiental é naquele sentido de você chegar e você ter alguém ali naquele espaço que te explique um pouco sobre aquela espécie, que te explique um pouco sobre o comportamento daquela espécie, da importância de se ter aquela espécie, né? E aí, para finalizar, por que que a gente tem que ter esse feeling aí, né? Qual que é a importância disso tudo? É de você ter, primeiramente, o conhecimento. Então, eu tenho conhecimento de uma espécie, e depois que eu tenho conhecimento dessa espécie, aí eu vou começar a pensar o porquê eu preciso conservar, o porquê de fazer todo esse trabalho que muitas vezes as pessoas não sabem ou não reconhecem.
Muito legal, Bruno. Suas considerações, elas foram muito relevantes e importantes. Queria te agradecer pela conversa. Eu, particularmente, li o seu livro em 2 dias
Oh, meu Deus.
eu ficava mais curiosa para saber o que ia acontecer. E eu espero que o nosso papo tenha, inclusive, instigado aqui os nossos ouvintes a ler também. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Ciência Fiscar.
Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. E eu espero que a galera goste, né, e se interesse aí pelo livro.
Com certeza, Bruno, obrigada.
Obrigado, eu.
O e-book Dando Voz aos Animais, publicado pela Edufiscar, já está disponível para compra em sites como Google Play e Amazon. Você encontra os links aqui na descrição do episódio deste podcast. Muito obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam neste episódio e até o nosso próximo encontro. Adriana Arruda para o Ciência UFSCar.
Você ouviu Ciência UFSCar, uma produção do Instituto da Cultura Científica em parceria com a Rádio UFSCar. Acompanhe as últimas notícias sobre o conhecimento produzido na universidade no Twitter em @ciência_UFSCar.